Deus, boa noite, igreja. Graça e paz sobre sua vida, amém? Amém. Nós temos uma luz para compartilharmos. Nós temos algo que as pessoas, obrigado, as pessoas ao nosso redor necessitam, algo que as pessoas precisam, algo que muda não só a nossa vida, mas muda o que está ao entorno de nós também. Então, essa noite, eu creio que Deus tem uma palavra para transformar a minha vida e a sua. Deus tem algo para iluminar, tem algo para trazer sobre a minha vida e sobre a sua. Você crê nisso? Amém, igreja? Amém. Então, eu queria te convidar mais uma vez a orar ao Senhor agora. Baixe sua cabeça, um instante. Se puder, feche seus olhos, esquece quem está perto de você, se concentra no Senhor agora e clame a Ele, dizendo: Senhor, fala ao meu coração, fala sobre essa luz que eu tenho, ou talvez essa luz que eu não tenho. E Deus, me fala nessa noite o que devo fazer. Me fala essa noite, me dá a instrução clara do Senhor. Eu quero ouvir sua voz, eu quero saber do Senhor, eu quero ter a sua direção. Pede para o Senhor, fala com Ele. Ah, Senhor Deus, esse é o nosso pedido mesmo ao Senhor, Pai. Pedimos que a Tua luz venha, Pai, sobre nós aqui, brilhe aqui, Pai. Brilha sobre nós aqui, Pai. Somos aqui a Tua igreja, somos aqui a Tua família, somos Seu povo, somos Seus filhos aqui, sedentos pela presença do Senhor, Pai. Não por mais um momento de religiosidade, não por mais um momento de reunião, de bater ponto, não, Pai. Queremos Te ouvir, Senhor. Queremos algo do Senhor, queremos algo do Senhor que venha transformar a nossa vida e a vida de quem está ao nosso redor, Deus. Nos abençoa aqui nessa noite, abençoa cada um de nós aqui, Pai. Fala profundamente aos nossos corações, eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém, amém. Glória a Deus. É uma alegria mesmo, um privilégio estar aqui com você. E se você nos visita, você é mais que bem-vindo, porque esse mês de setembro, ele foi feito pensado em você. Nós aqui como igreja, nós nos mobilizamos só para te receber. Tem alguém que nos visita nessa noite aqui? Tem alguém? Oh, sejam muito bem-vindos aqui, muito bem-vindos. Cadê? Onde mais? Onde mais? Levanta alto assim para eu te ver. Bom, muito bem-vindos aqui. Muito mais que bem-vindo aqui. Esse tempo foi feito para vocês aqui. Muito bem-vindos aí. Em cima tem gente aí? Tem gente que nos visita nessa noite em cima? Muito bem-vindos aí. Esse tempo foi feito especialmente para vocês, mas não só para eles, é claro que não somos igreja, e talvez você já venha aqui já por um domingo, dois domingos, talvez por um mês, dois meses, talvez por anos, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você, tenho certeza que Deus quer falar ao seu coração. Então, nesse mês de setembro, mês do alcance, eu quero começar aqui trazendo aqui o testemunho do meu xará, Rodrigo. Pode vir aqui, por favor, Rodrigo. Rodrigo vai trazer o seu testemunho aqui do que Deus tem feito em sua vida. Pode pegar. O que Deus tem feito, ele que há tão pouco tempo tem começado a andar com o Senhor, tem iniciado essa campanha, esse tempo de vida com o Senhor aqui. Então, Rodrigo, fica à vontade aqui, compartilha conosco nessa noite, o que o Senhor fez na sua vida, tem feito nesse curto espaço de tempo.
Boa noite a todos. É uma honra estar aqui, uma honra poder honrar a Deus. Eu quero contar um pouquinho da minha história recente para vocês. Como pastor, meu xará já falou, meu nome é Rodrigo, e eu era uma pessoa muito racional, muito crítica e bastante cética. Embora eu tivesse sido criado em um lar religioso, embora minha formação tivesse sido toda religiosa, tanto primeiro ensino médio, ensino fundamental, graduação, especializações, pós-graduação, mestrado, eu sempre me sentia uma pessoa um pouco deslocada desse ambiente religioso. Eu achava que ele não despertava, não me sentia à vontade, porque quando eu tentava frequentar esse ambiente, eu sempre saía de lá com um sentimento muito grande de culpa. E no meu íntimo, eu não aceitava nenhum tipo de culpa, pelo fato de eu sempre ter pautado as minhas ações através de princípios como justiça, como honestidade, como preocupação com o próximo. Eu sempre me considerei uma pessoa de bem. Por isso, eu não tinha que assumir culpa alguma. E o provérbio que nós lemos hoje, provérbio 3, né, eu fiquei muito tocado ali porque eu me julgava um sábio. Não tinha que assumir culpa de nada. Em 2005, então, há 14 anos, eu me casei com a minha esposa, minha amada Verusca, que está aqui presente, que ela foi criada em um lar evangélico. Nem essa proximidade me despertou o interesse em conhecer Jesus, tampouco a sua palavra. Pelo contrário, eu continuava vendo com bastante preconceito, com bastante restrição, os evangélicos. Eu tinha uma convicção: eu nunca me tornaria um evangélico. Sabem por quê? Porque eu nunca fui um ex. Nunca fui um ex-drogado, nunca fui um ex-homicida, nunca fui um ex-homossexual, enfim. No meu entendimento, hoje vejo equivocado, eu não tinha que converter, não tinha que voltar de lugar algum porque eu estava certo. E, com efeito, as coisas iam bem, sem dúvida alguma. Nossa família cresceu, tivemos duas lindas filhas, uma com 3 anos, outra com 8 anos. Começamos a crescer profissionalmente, eu e minha esposa. Passamos a dar uma condição de vida às nossas filhas que não tivemos. Mas alguma coisa me incomodava. Sentia, em algumas situações, um vazio grande dentro de mim. E, de repente, veio aquele sentimento. Embora eu tivesse tudo, aliás, mais até do que eu precisava, eu senti uma angústia, um incômodo. Eu não tinha mais interesse em me desenvolver profissionalmente, apenas em guardar, em ganhar dinheiro. Passei a conviver com esse sentimento constante de não ser útil às pessoas. Passei a ser ansioso, inseguro, preocupado, passei a ter medo de viver, cheguei a sofrer algumas crises de pânico. Comecei a enxergar que o ambiente de trabalho que eu frequentava já há 7 anos não era um ambiente cristão. Algumas pessoas estavam focadas apenas em ganhar um dinheiro fácil, só que vi, era um custo muito alto. Desprezavam vários dos mandamentos. Eram vários os pecados lá cometidos. E eu estava deslocado e desanimado. Tentava sugerir algumas mudanças. Mas como eu trabalhava razoavelmente pouco e tinha um bom retorno financeiro, insisti em lá continuar. Fato é que, além dessas crises de ansiedade que eu tinha, dessa angústia constante no meu peito, voltei a ter uma doença autoimune, uma doença de pele, chamada líquen plano. Essa doença, eu tive uma crise aos 10 anos de idade, quando eu fui refém num assalto a banco, do antigo Banco Nacional. E os dermatologistas atribuem que é alguma situação de estresse muito alto que vem desencadear essa crise de líquen plano. No carnaval desse ano, de 2019, foi no início do mês de março, e eu já tinha passado com a minha família 3 meses de férias, desculpe, 3 semanas de férias durante o mês de janeiro, eu percebi que não estava nada bem mesmo. Minha família, uma família de amigos, os melhores amigos que nós temos, fomos para um lindo hotel fazenda. E, chegando lá, eu não descansava. Eu estava ansioso, continuava com aquela angústia no peito. Quando voltamos de viagem, eu me assustei. Eu estava de frente a um espelho. Quando eu tirei a camisa, eu vi diversas manchas brancas em todo o meu peito, na minha barriga. E ali eu fiquei com medo de ser algo mais sério. Nunca tinha tido aquilo, né? Como que uma coisa pode aparecer de uma hora para outra na pele da gente? Daí eu fiquei preocupado em ser algo mais sério. e resolvi conversar com a minha esposa. Pela primeira vez na vida, eu pedi para ela rezar. É rezar a palavra que eu usava. Eu me recusava a usar a palavra orar. Pedi, reza para mim, que eu não estou bem. Eu estou com medo, estou com essas manchas. Vai que isso é alguma coisa mais séria? E ela orou por mim. Nós oramos, nós dois juntos, no quarto, e quando eu olhei no espelho, as manchas haviam sumido. Percebi claramente, naquele momento, a importância da fé. Eu não era um homem sábio. Percebi, nós não somos autossuficientes. Meu ceticismo havia sido enterrado naquele momento. Passei, então, a ter vários sonhos malucos. Em um desses sonhos, sonhei que eu estava morrendo, metralhado, de braços abertos, eu caía no chão, ia recebendo uma saraivada de tiros, mas eu sorria tanto, porque eu tinha certeza de que eu iria renascer. Era muito forte para mim esse sentimento, era um alívio. Também sonhava que eu estava queimando coisas velhas, eram sonhos constantes. Então, eu e minha esposa passamos a orar juntos. E algo mágico começou a ocorrer. Deus começou a falar comigo através da minha esposa. Algo inexplicável. Porque no meio das nossas orações, a minha esposa fazia uma pausa, tinha uma respiração mais profunda, era o Espírito Santo, hoje entendo já, agindo, e ela começava a mudar a forma de se expressar, ela começava a usar um vocabulário diferente daquele que nós estávamos ali utilizando, começava a se expressar até em um ritmo diferente. Era claro para mim que aquelas palavras não eram dela. Passei a anotar tudo, então, que era proferido naquele momento em um pequeno caderno, uma cadernetinha. Em suas primeiras manifestações, Deus disse que era para eu queimar tudo aquilo que estava na minha carteira. De fato, eu carregava comigo há mais de 25 anos um trevo de 4 folhas, carregava várias imagens religiosas dadas pelas minhas avós, tanto a avó materna quanto a avó paterna. Tinha também comigo um patuá que a minha mãe me deu, falando que era para eu, uma benzedeira mandou, que era para me proteger. E fui lá, na área lá de casa, peguei no tanque, coloquei álcool e queimei aquilo tudo. E quando eu queimei, eu vi que o fogo queimou diferente. Ali eu vi claramente que alguma coisa no mundo espiritual estava bastante incomodada. Senti claramente, então, que a partir do momento que começamos a orar lá em casa, Deus passou a guiar os meus passos. No dia 27 de abril de 2019, convidado pelo meu cunhado Carlos, pela minha cunhada Graziela, que também estão presentes, são líderes de célula da Central, fui a um jantar da Donep, que é uma associação de homens cristãos, homens de negócios cristãos. E lá, pela primeira vez na minha vida, no final do mês de abril, venci a minha vergonha, o meu orgulho, e aceitei Jesus publicamente. E aí, irmãos, a mágica começou a acontecer. Passei a ser conduzido pelo jugo suave de Deus. Em uma de nossas orações conjuntas, eu e a minha esposa, nós perguntamos a Deus se era para eu tomar alguma decisão em relação ao meu futuro profissional. Então, Deus nos disse, orem por 9 dias, às 19 horas, que vocês terão uma resposta. E aí eu comecei a anotar tudo o que Deus falava com a gente nessas orações. No primeiro dia de orações, Deus disse, sejam perseverantes e sejam disciplinados. No segundo dia, Deus nos disse que nós iremos salvar vidas. Já no sexto dia de orações, Ele disse que iria nos capacitar e pediu, busquem-me mais, sigam o caminho do reto, não critique ninguém, cuidado com a sua língua, cuide da sua família, ore por ela todos os dias, orai e vigiai, ore com força, ore com vontade, as pessoas são limitadas, mas eu vou te ajudar. No 8º dia de oração, uma terça-feira, dia 21 de maio de 2019, Deus também nos disse, não são apenas 9 dias. Ore por toda a sua vida. Cuidado com os ímpios, não se misture. Cuidado com seus ouvidos, me busquem mais. No dia 22 de maio de 2019, às 19 horas, foi, portanto, o último dia, o 9º dia de orações. Então, entregamos ao Pai esse pedido de orações e pedimos, ó Deus, me dê uma resposta sobre o meu futuro profissional. E como Deus agiu rápido. Na manhã seguinte, portanto, às 7 horas da manhã, menos de 12 horas dessa entrega de orações ao Pai, recebi a ligação de um colega do local onde eu trabalhava. E ele me falou, Rodrigo, não vem trabalhar hoje não, a Polícia Federal está aqui. Foram levados computadores, foram levados documentos. O dono desse local foi conduzido à sede da Polícia Federal para prestar esclarecimentos. E naquele momento eu senti uma paz tremenda, porque eu sabia que eu tinha tido uma resposta de Deus. Deus agiu, e agiu tão rápido, que eu me senti tão leve, e até com um pouco de culpa, porque, poxa, será que eu posso estar tão leve diante de uma tragédia para outras pessoas? Mas hoje peço a Deus que seja misericordioso, que Deus possa trazer essas pessoas também ao seu conhecimento, né? Que elas possam conhecer a palavra de Deus, que possam saber como Deus é bom. Enfim, hoje eu tenho 2 novos projetos profissionais, um deles, inclusive, com uma pessoa que eu conheci naquele jantar da Donep lá em abril. Tenho a plena e a pura convicção de que Deus me guia, que Deus cuida da minha saúde, que Deus cuida da minha família e que Deus cuida do meu futuro profissional. Não há mais o que temer, não há mais insegurança, não há mais ansiedade, não há mais medo. E percebi também como o agir de Deus é perfeito. Ele chegou a mim e falou comigo através da única pessoa que tinha a chave do meu coração, minha adorável esposa. Obrigado, Senhor, eu vou honrá-lo. Fomos batizados no dia 1 de setembro de 2019, domingo passado, e hoje nós cedemos a nossa casa para o nosso Deus, para uma reunião de célula abençoada. Obrigado, irmãos. Uma boa noite.
Glória a Deus. Obrigado, Rodrigo. Deus abençoe. Muito obrigado pelo testemunho. Você leva. Obrigado, glória a Deus. Esse é o nosso Deus, que age, que fala. Tão pouco tempo, abril. Em abril, poucos meses atrás. E está aqui o Rodrigo, aqui, testemunhando as grandes coisas que o Senhor fez na vida dele. Você crê que o Senhor pode fazer grandes coisas na sua vida também? Amém? Eu também creio. E por isso que eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Abra aí, por favor, sua Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 10. O livro de Atos nos relata o início da igreja. A igreja ali, após Jesus ressuscitado, ter se apresentado ali aos seus discípulos, passado algum tempo ali com eles, a vinda do Espírito Santo sobre a igreja, e aí relata, o livro de Atos vem relatando como nasceu essa igreja, como essa igreja nasceu, como essa igreja passou a ser conduzida, como essa igreja passou a andar. E aqui, no capítulo 10, conta-se a história de um homem conhecido como Cornélio. Ele era um centurião, ele fazia parte do exército romano. Ele tomava conta, ele liderava, 100 homens estavam sob a liderança dele, ele era alguém relevante, ele era alguém de verdade, respeitado em sua sociedade. Ele é respeitado em seu meio. Então acompanha, nós vamos ler esse capítulo, juntos aí, me acompanha. Eu creio que Deus quer falar muito conosco essa noite. Então ali, a partir do verso 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo do Senhor que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e 1 soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que havia acontecido, enviou-os a Jope. Agora a história se vira, a história vira agora para Pedro. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam, né, aqueles enviados ali de Cornélio, e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou 2ª vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido aos céus. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão, o curtidor de couro, o Simão, e chegaram à porta. Chamando, perguntaram ali se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem a dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com os seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro fez-o levantar-se, dizendo: Levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Pois, posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: Há 4 dias eu estava em minha casa, orando a essa hora. Às 3 horas da tarde, de repente, apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente. E foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Você conhece a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabe o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou? Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e com ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto. E fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam essa mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água impedindo-os que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Até aí. Percebe essa história contada a respeito de um homem chamado Cornélio. Como eu introduzi, o texto nos afirma isso, ele era um homem respeitado em sua sociedade. Ele era um homem respeitado em Roma, ele fazia parte do maior de todos os exércitos daquele tempo. Ele era um oficial. E mais que isso, mais que um homem respeitado em sua sociedade, o texto nos relata que ele era um homem temente a Deus. Isso significa, para nós, esses termos aqui, nessas palavras bíblicas, significa que ele temia ao Deus dos judeus. Ele temia a esse Deus judeus, ele fazia oração na hora que os judeus faziam, às 3 da tarde. Ele era alguém temente a Deus. Ele era um homem de família, tanto que lembram-se, quando Pedro chegou à sua casa, ele estava reunido com toda a sua família, com seus amigos. Ele era alguém querido pelos seus entes ali, ele era querido por aqueles que estavam ao seu redor. Ele era um cara bacana, ele era um cara legal. Ele era um cara tão bacana, tão legal, que ele até mesmo dava esmolas. Ele até mesmo ajudava quem era necessitado. Ele não guardava para si apenas, ele não desfrutava das riquezas apenas para ele, mas ele compartilhava isso com os outros. Ele fazia boas obras, ele fazia coisas que aos olhos de Deus são verdadeiramente relevantes. Ele fazia algo que era relevante. O bem que nós fazemos, de fato, agrada a Deus. Queira eu conheça ele plenamente ou não, mas fazer o bem agrada a Deus. Agrada a Deus, sim. Mas olha que interessante. Por que que esse homem que agia tão bem, por que que esse homem que tinha uma vida tão bacana, tão imitável, ele temia a Deus, ele até orava. Ele até temia o Deus verdadeiro. O que lhe faltava então? O que de fato lhe faltava? Naquele momento em que ele orava ali, um anjo lhe apareceu e lhe disse: chame alguém que é chamado de Pedro e traga-lhe aqui, ele tem uma mensagem para você. Faltava a Cornélio algo que falta a todo e qualquer homem: a salvação. Faltava a salvação. Faltava a salvação porque a palavra nos diz, ali em Efésios, no capítulo 2, no verso 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça, pelo favor de Deus, por um presente de Deus, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A própria palavra de Deus diz que nossas obras são de fato relevantes, mas elas não trazem salvação.
Elas não nos dão portas abertas aos céus. Elas não nos dão portas abertas diante de Deus. Esse Cornélio, um homem tão bom, tão legal, tão bacana, ele era carente de algo. Ele carecia. A grande verdade é que o bom comportamento nosso, as nossas atitudes, elas não têm o poder, elas não têm o poder de transformar a nossa natureza. Elas não têm o poder de transformar um pecador num santo, num separado, em alguém que tem a imagem de Deus, alguém que carrega essa luz, como nós vimos aqui no teatro. As boas obras não têm poder para isso. São coisas boas, sim, mas elas não transformam. Elas não transformam. Todos nós, inclusive Cornélio, necessitamos de um Salvador. Nós necessitamos de alguém que nos livre da nossa condenação pelos nossos pecados. A nossa condenação pela nossa culpa, pelo nosso erro. Mas, poxa, Cornélio era um cara bacana, o Rodrigo acabou de compartilhar aqui um testemunho, ele era um cara bacana, legal. Eu também me achava um cara legal também. Eu também não me achava o pior de todos, tinha gente bem pior por esse mundo. Nunca tinha roubado, nunca tinha matado, mentido, mas pouco. Bebia, mas não era todo dia. Tinha os olhos um pouco impuros, mas também não era, assim, dos piores. O que me faltava? Me faltava um Redentor, um Salvador. Faltava, Cornélio, um Redentor, um Salvador. Ah, mas pastor, não faz sentido. Pecado, isso é coisa do passado, isso é coisa da Bíblia, isso não existe mais. O que que você, de quem você está falando? O que é isso? Pecado, na tradução do original, significa errar o alvo. Pecado significa errar o alvo. Significa que Deus me sonhou, me pensou, lá no Gênesis, lá no ventre da minha mãe, antes de eu estar no ventre da minha mãe, Deus já sonhou comigo. Ele tinha um sonho para mim, como um pai sonha com um filho. Ele tinha um sonho perfeito, agradável. E o pecado é algo que, imagina, né? A gente viu agora os jogos pan-americanos, a gente está acostumado a ver um tiro, imagina um tiro de flecha, a certa distância. O atirador está ali de frente para o alvo. E se ele atirar com muita perfeição, cuidando até mesmo da sua respiração, com o olho muito bem focado, ele acerta o centro do alvo. E o que é o pecado, então? O pecado, então, é como se esse atirador respirasse um pouco mais fundo e, por alguns centímetros, por alguns milímetros, ele desviasse a flecha e atirasse. Ele vai acertar o centro do alvo? Nunca mais. Aquela flecha vai partir para o alvo errado. Ela vai partir para fora do centro, para aquele alvo, para aquele lugar. Isso é o pecado. O pecado é o que nos desvia daquilo que Deus tinha para nós. Aquela vontade perfeita, aquele lugar perfeito que Deus tinha para nós. O pecado nos desvia disso. E não há nenhum de nós que possa dizer que não tenha pecado. Porque todos, nem que seja por um suspiro, nós erramos. A palavra de Deus nos afirma isso. Que todos pecaram. Mas qual é a palavra de Deus? Como a palavra de Deus nos diz, como está ali em 1 Timóteo, no capítulo 2, a partir do verso 3, diz ali a palavra: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento dessa verdade. Cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus, o homem, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Ali em Atos também, no mesmo livro que nós estamos lendo, só que no capítulo 4, um pouco antes, a partir do verso 11, diz ali: este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram. Aqui está sendo dito ao povo judeu ali, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Cornélio necessitava de um Salvador. Ele necessitava de alguém que respondesse por esses erros, pelos pecados, pelo desvio da vontade de Deus, pela saída do caminho. Apesar de bom, apesar de um cara até respeitado socialmente, ele carecia disso. E Deus levantou a sua igreja, homens, mulheres, para levarem essa boa nova. Como levantou, né? Nossa história aqui, levantou Pedro. Levantou Pedro, e agora em setembro, mês do alcance, o que, que nós como igreja estamos fazendo? Repetindo essa história. Nós estamos levantando Pedros e mais Pedros por aí para dizer, vai pregar, encontra o seu Cornélio. Encontra o seu Cornélio, vai dizer a eles, vai dizer a palavra, vai dizer. Mas é interessante pensar que antes de Pedro ir, Pedro precisava quebrar alguma coisa sobre a religiosidade em sua mente. Ele precisava quebrar uma religiosidade em sua mente. Que era o quê? Ele precisava quebrar e entender que Deus veio a todos. Que Jesus veio para salvar todos. Não só os judeus. Não só aqueles ali da Judéia. Mas ele veio também para salvar os da Samaria e até os confins da terra. Ele veio para salvar brasileiros. Ele veio para salvar você de Belo Horizonte. Hoje, no dia 8 de setembro, ele veio para falar a você. Ele veio, e eu tenho certeza, talvez você esteja aqui, porque tem um Pedro que te trouxe. Porque tem um Pedro que enxergou e viu, eu preciso compartilhar dessa luz com outros. Eu preciso compartilhar disso que me fez andar mais de pé e menos tropeçando por essa terra. O Senhor nos chamou, o próprio Jesus nos chamou. No Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no verso 15, Jesus disse, né? Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Vão e preguem, vão e anunciem, falem daquilo que eu fiz. Anunciem as boas novas do que eu fiz. Anunciem que eu respondi ao pecado, que eu fiz. Anunciem. Em Mateus, no capítulo 28, a partir do verso 18, ali diz, então Jesus aproximou-se deles, dos seus discípulos ali, e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês. Até o fim dos tempos. Quando vamos evangelizar, como vamos agir como Pedro agiu aqui nesse momento aqui, Jesus vai conosco. Eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Dá um frio na barriga, né, que a gente tem que evangelizar, quando a gente fala, mas como que eu vou falar? Ah, primeiro a gente não fala no nosso poder, a gente fala no poder daquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. É na autoridade dele, é por causa disso que a gente vai. E a gente não vai sozinho, ele está conosco. Ele está conosco. Então Pedro responde a esse chamado. Ele responde a esse chamado de quebrar suas barreiras religiosas. De entender que aquilo que Deus purificou, que Deus é um tempo novo. É um tempo novo. E é interessante pensar, né? Pedro discutindo com Deus, né? O anjo ali falando, apresentando aquela visão para ele, né? Daqueles animais tidos aos olhos dos judeus como impuros. E a voz do céu falando, é puro, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. E imagina Pedrão dizendo assim, não, que isso, não Deus, o Senhor está exagerando. Imagina, Pedro querendo ser mais sábio do que o próprio Deus. Até que se repetem por 3 vezes aquela mesma visão, e Pedro finalmente é convencido, Deus purificou. Meus paradigmas estão quebrados. Eu posso ir, eu posso responder ao chamado de Deus, e ao chegar aqueles homens ali em sua casa, ele vai, ele topa aí, ele vai, nem vai só, ele vai com outros ali que estavam com ele. E não pense que Pedro não se esforçou para isso. A distância entre Jope e Cesareia são cerca de 50 quilômetros, e naquele tempo não tinha Uber, não tinha táxi, não tinha ônibus, não tinha carro próprio. Provavelmente, muito possivelmente, ele foi a pé, andando, de sandália, chão poeirento, e não tinha sapato macio, não. Ele foi de sandálias duras mesmo, 50 quilômetros para responder a um chamado de Deus, para responder a uma visão que ele teve do céu. Então eu tenho certeza que tem Pedros aqui nessa noite que responderam, e talvez se esforçaram para chamar alguém para ouvir disso, para ouvir dessa palavra nessa noite. Mas voltando aqui, importante a gente relembrar aqui, quando Pedro chega ali na casa de Cornélio, o que Cornélio faz? Cornélio lá já logo se prostra, chegou aqui um homem especial, um homem diferente, um homem que representa a Deus, e Pedro já logo para, não, levante-se, eu sou homem como você. Isso é algo muito importante que precisamos entender aqui. Somos todos iguais. O fato de sermos pastores, de sermos líderes, isso não nos diferencia, no sentido de que todos somos dependentes de Deus. O próprio Pedro um dia teve que reconhecer a Cristo como sendo o seu Senhor, como sendo aquele, o Filho de Deus, que veio para redimir toda a terra, que veio para redimi-lo sobre os seus pecados. Somos todos dependentes a Deus. Nenhum de nós merece ser adorado. Nós adoramos a um só, que está acima de todo nome, é Jesus Cristo. Só Ele, somente a Ele. Somente a Ele. Então, o que Pedro passa a fazer? O que Pedro passa a fazer ao ver ali, talvez uma casa cheia, parece uma célula, né? Parece até uma célula. Parece ali que foi feita uma célula ali, parece que Cornélio preparou uma célula e chamou Pedro, vem aqui, lidera a minha célula. Eu estou abrindo minha casa aqui e chamei uns amigos, chamei meus familiares, vem cá. Vem aqui, lidera comigo, vem cá e apresenta a sua palavra. E Pedro começa a pregar. Pedro começa a falar. E Pedro começa a apresentar a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho nos diz que, para o nosso pecado, só tem uma solução para o nosso pecado. Só há uma solução para o nosso pecado. Uma solução apenas, que é a morte. A única solução para o nosso pecado é a morte. Romanos 6:23 diz claramente, pois o salário do pecado, a retribuição pelo pecado é a morte. É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pedro começa a dizer ali que então a única solução para o nosso pecado, para o nosso erro de alvo, para o nosso tiro errado, para a nossa vida tortuosa que não nos leva para aquilo que Deus tem para nós, é a morte, é morrer. Mas ele começa a contar a história sobre um homem enviado pelo próprio Deus, o próprio Filho de Deus, que morreu essa morte, que morreu no nosso lugar, que se entregou por mim e por você, para que nós tivéssemos paz com Deus, para que nós tivéssemos vida eterna, para que nós pudéssemos ter as nossas culpas tiradas dos nossos ombros, para que nós não mais tivéssemos as dúvidas. Será que Deus me ama? Será que Deus não me ama? Será que Deus me deseja ou não? Será que esse tipo de vida que eu levo, será que isso é o bastante para que eu vá para o céu, para que eu tenha paz com Deus? Será? Será que isso é o bastante? Ou não é? Ai, pisei na bola hoje, será que Deus agora não me ama? Será que Deus está irado comigo? Será que Deus está com raiva de mim? E ali, no Salmo 85, no verso 10, o salmista diz ali, o amor e a fidelidade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Que lugar é esse? Onde a justiça e a paz se beijam? Que lugar é esse? A cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o lugar onde a justiça de Deus encontra a paz. A justiça de Deus, o Deus justo, porque a palavra de Deus nos diz que Deus é justo. Ele é o justo juiz, sim. Ele é o justo juiz. E o justo juiz, naquela cruz, puniu o pecado. Naquela cruz, ele pune o pecado de toda a humanidade. Naquela cruz, Jesus responde por todo o pecado, o juízo é sobre ele. E naquela cruz, o Deus de paz, o Deus de amor, se encontra. O mesmo Deus que é juiz é o mesmo Deus que é amor, ali ele se encontra. E esse Deus não poupou o seu próprio filho, não poupou o seu próprio filho por amor a você e a mim, por amor à humanidade. João 3,16, o verso mais famoso da Bíblia, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Deu o seu único filho. Ele amou tanto que ele agiu, não é amor só sentimento. Não é um amor só sentimento, ele entrega e faz justiça sobre o seu filho. Para quê? Para que a todo aquele que nele crê não morra. Não morra, não se perca como um tiro de flecha errado. Mas tenha vida eterna. Viva em paz com Deus. Experimente o amor de Deus. É interessante pensar que 700 anos antes de Jesus, o profeta Isaías, ali no seu capítulo 53, 700 anos antes de Jesus, ele já tinha previsto, ele já tinha profetizado o que Jesus haveria de fazer. Eu quero ler dois versos só desse capítulo, depois você lê em casa. Verso 5 e verso 6, dizendo ali sobre Jesus, Jesus na cruz diz que, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus Cristo, a iniquidade de todos nós. A justiça veio sobre ele. A justiça, o nosso pecado, o nosso desvio, a nossa desobediência foi sobre Jesus. A justiça de Deus foi feita ali. Aquele que não devia nada, aquele que nunca pecou, aquele que nunca errou, se entrega por nós, por toda a humanidade, por cada um de nós. Aquele que não precisava de nada, aquele que é pleno em si mesmo, o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, que não precisa de nada, entregou o seu bem maior, por mim e por você. Ele não entregou prata e ouro, ele não entregou coisas que são trocáveis, ele não entregou coisas que podem ser trocadas, avaliadas, em troca de nós. Mas ele entregou aquilo que ele tinha de mais poderoso, de mais precioso por nós. Somente pelo desejo, somente pela vontade de ter eu e você, juntamente com ele, novamente com ele. Pedro foi levar essa mensagem a Cornélio. Pedro foi levar essa mensagem. E Pedro ainda anuncia ali no verso 43, né, só relembrando que todos os profetas dão testemunho de Jesus. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante seu nome. Não há nenhum outro mediador. Não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. Pelo qual possamos ter certeza de que temos paz com Deus, a não ser o nome de Jesus. A não ser o nome de Jesus, que toda a palavra, toda a Bíblia aponta para Ele. Toda a palavra aponta para Ele. Então, meu irmão, minha irmã, eu estou aqui para dizer, para você que já sabe disso, mas para você que talvez ainda tenha dúvida sobre isso, que você é amado. Você é amado. E amado de tal maneira que Ele, Deus, entregou o seu único filho. Quem é pai aqui sabe. Ou talvez não precise nem ser pai, basta conviver com uma criança, talvez basta ter apego a alguém. Você entregaria alguém para morrer, para pagar o preço, para assumir as culpas de pessoas que não te, talvez não te respondam, talvez não te agradeçam, talvez não voltem para dizer obrigado. Mas Deus fez. Deus sim fez. Ele entregou o seu único filho por mim e por você, para morrer naquela cruz e pagar o nosso preço, pagar o salário do nosso pecado e não o dele, porque ele não tinha pecado algum. Ele não tinha pecado algum. Ele se entregou por amor a você. Eu quero te convidar agora a que você abaixe sua cabeça um instante. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Reflita um instante. Reflita um instante sobre essa palavra. Talvez você se sinta aqui como um Cornélio. Talvez você pense, eu de fato pratico muitas coisas, de fato eu oro, de fato eu temo a Deus, de fato, eu tenho uma vida legal. Ou talvez você diga, não, pastor Rodrigo, tô longe disso. Cornélio está muito à minha frente. Cornélio está muito à minha frente. Eu sim, sei o quanto pequei. Eu sei o quanto errei, eu sei. Mas não importa se você se identifica tão bem com Cornélio ou se você se considera talvez não tão bom quanto ele. Mas fato é que Jesus veio para fazer a diferença na sua vida. Jesus veio para transformar a sua vida nessa noite. Jesus veio para te tocar, para te chamar de filho. Jesus veio para te convidar a retornar para casa, a se tornar filho dele, a não andar mais na escuridão, mas você portar a luz dele, você ter uma vida transformada, como o Rodrigo já nos brindou aqui como testemunho.